Oi, eu sou a May Mortari.
E eu sou Sgrig, e mais uma vez, bem-vindos a mais um episódio de Booklistas.
Que começa toda semana da mesma forma. O tema de hoje, como vocês já viram no título, é livros. Vou começar de novo. E o tema de hoje, como vocês já viram no título, é livros para se ler comendo sushi numa churrascaria.
A gente está meio atrasado no assunto, mas são as desvantagens de postar episódios quinzenais.
Sim, como teve o episódio dos eventos literários, a gente acabou ficando um pouquinho para trás aí nas polêmicas da internet, não é mesmo? E da podosfera. E eu só queria comentar que o assunto desse episódio surgiu por conta de um comentário totalmente infeliz que foi feito no Twitter. E assim, a gente não vai dar palanque para babaca, então eu não vou nem dizer o que foi que aconteceu. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, ao longo do episódio a gente vai dando alguns pequenos spoilers de que polêmica foi essa que envolve sushi numa churrascaria, mas em nenhum momento eu vou falar nomes porque não precisa, né, Sgrig?
Precisa também,
Não
assim a gente
precisa.
evita de ser processado, essas coisas.
Se você acha que isso é para você, é mera coincidência. Vamos lá, então. Esse tema foi um tema que deixou a gente meio confuso na hora de escolher os livros, né, Sgrig?
Só que eu acho que nunca os livros se encaixaram tão bem no assunto depois que a gente escolheu.
Exatamente. O mais legal desse episódio foi que na hora que a gente começou a escolher os livros que a gente ia falar, eu achei que não ia fazer o menor sentido. Mas olhando agora, eu acho que não poderia ter dado mais certo, porque as minhas escolhas e as escolhas do Sgrig para esse episódio, elas estão muito bem intercaladas.
E eu já tô rindo de antes da sua piada, que é muita vergonha alheia, mas eu amo tanto.
Vocês vão ter que me perdoar, porque eu não podia perder essa piada. Então vamos lá. Como já é de praxe, quem começa aqui no Booklistas a falar sobre as escolhas é o Sgrig, porque a gente não tá nem aí para aquela palhaçada de que as damas primeiro. Então, no caso, o Sgrig começa sempre.
E porque foi assim, a gente não quis mudar, e é assim.
E é assim que funciona, é o nosso script. É isso. É o Sgrig. Sgrig, vamos lá, qual que é o seu primeiro livro?
Vamos lá. O meu primeiro livro para se ler comendo sushi numa churrascaria é o livro em que o sushi come você, que é Tubarão, do Peter Benchley.
Mas olha a reversa russa aí. Aqui o sushi te come.
O autor, como eu já falei, é o Peter Benchley e a tradução é da Carla Madeira. A editora que ele saiu foi a Darkside, tem 320 páginas e foi publicada em 23 de abril de 2015.
Eu não vou sobreviver a esse episódio. Do que se trata o livro, as gregas?
Se trata em que uma cidadezinha que vive exclusivamente do turismo, da praia, etc., no verão, surge um tubarão nas praias e o presidente babaca não quer perder dinheiro, então ele resolve não fechar a praia.
Ai, que
Aí
justo.
ele contrata um caçador pro tubarão, mas o tubarão é claramente mais inteligente que todos os seres humanos. E é isso, né? A babaquice do ser humano na sua natureza.
Sabia que eu não achei que podia existir caçador de tubarão? Porque eu achei que teria que ser pescador de tubarão.
Ah, sei, é que ele não usa uma vara, né? Ele usa um arpão.
Ok. Não sei. Não sei qual é o termo certo para alguém que pega um tubarão, porque eu nunca peguei um. E nunca quero pegar um.
Se você estiver nos ouvindo, for caçador, pescador de tubarão, primeiro, para. Segundo, desculpa pela confusão.
Primeiro, para. Segundo, desculpa. Terceiro, nem tão desculpa assim, porque você está pescando tubarão, o que não é legal. Bom, o tubarão, esse da Dark Side tem conexão com o filme Tubarão, certo?
Sim, eu não sei qual veio primeiro,
O
sinceramente,
ovo ou a galinha?
mas um inspirou o outro. Não sei se tipo é um livro que surgiu depois do filme, como existem alguns, ou o filme que se inspirou no livro, como existem muito mais. Mas, nesse caso, esse livro já foi publicado anteriormente, e essa edição da Darkside é um aniversário de 40 anos 40 anos do lançamento do livro.
40 anos, eu sabia, do livro foi em 2015. Então o livro foi lançado em 75?
Isso.
De que ano é o filme? Cadê o
Tubarão.
Google? Google, tempo!
Jaws.
Jaws.
O filme é de 75, então, mas é de
Mas que inferno!
dezembro de 75.
Talvez o livro tenha chegado um pouquinho antes, então.
O livro Tubarão, de Peter Blanchett, saiu em fevereiro de 74. Então,
Olha aí.
ok.
Então agora a gente já sabe, gente, descobrindo informação totalmente nova para nós.
Claramente eu já tinha essa informação, eu não pesquisei ela agora.
Claramente a gente já tinha, a gente só tá brincando com vocês, não é? A gente não faz as coisas de última hora assim. Tem planejamento aqui.
O livro Tubarão e o filme em si serviu de muita inspiração para outras coisas que temos no cinema e na ficção, na literatura.
Como, por exemplo,
Como filmes tipo Anaconda, que é
Sharknado?
Sharknado, que eu assisti ontem, inclusive, e faz referência ao filme Tubarão, que eles falam We Need a Bigger Chopper, em referência ao We Need a Bigger Boat, que fala em Tubarão. Nós precisamos de um barco maior, nós precisamos de um helicóptero maior.
Eu claramente ia pegar todas as referências, porque são filmes que eu assisti muito na minha vida. Inclusive, tô precisando assistir Sharknado. Então, se você aí já assistiu Sharknado, outro dos filmes em que o sushi come você, eu queria que você me dissesse a sua opinião pelo Twitter. Se vale a pena assistir, se vocês acham que eu vou gostar de assistir Sharknado. Eu tenho minhas sérias dúvidas quanto a isso.
Sharknado é um filme horrível, mas que é tão bom.
Ele faz a volta. Ele é tão ruim, tão ruim, tão ruim que, nossa, é muito legal.
Não, ele faz umas três voltas. Ele é ruim, aí ele fica bom, fica ruim, fica bom, fica ruim e termina no bom.
Eu adoro que no momento que estamos gravando isso, estou aqui do lado falando não, silencioso para mim, não.
Me deixa com o meu Sharknado. Mas é isso, o Tubarão, ele é um clássico que serviu muito de inspiração para muitos outros filmes. E livros, e é um livro onde o sushi de come.
Bom, meu primeiro livro também é uma piadinha bem infame, na verdade. É uma graphic novel, na verdade, um quadrinho, Atômica, A Cidade Mais Fria, escrita pelo Anthony Johnston e pelo Sam Hart, ilustrada pelo Sam Hart. Ele foi traduzido por Érico Assis, publicado aqui no Brasil pela editora Darkside. Darkside patrocina nós, porque aparentemente esse é o episódio temático da Darkside. Não, mentira, só esses dois primeiros livros. E ele tem 176 páginas. Ele é uma graphic novel em preto e branco, com traços bem marcados. O preto é bem preto, o branco é bem branco, e é isso. Preto e branco, literalmente, não cinza. Atômica se passa em Berlim. Em Berlim, que não é a cidade mais fria. Claramente, a cidade mais fria é na Rússia. A Segunda Guerra já nos contou isso, não é mesmo? Qual que é a história de Atômica? Aqui em Atômica, a gente tem a gente volta naquele tema de espionagens, grandes corporações de espionagem, e a gente tem o momento em que o comunismo está em colapso, a queda do muro de Berlim, treta, tiro, porrada e bomba, basicamente. E um espião da MI6, ele é morto. E no momento em que ele é morto, ele estava em posse de informações inestimáveis, que era uma lista com os nomes de todos os espiões que atuam em Berlim. Porque qualquer pessoa espião de uma corporação totalmente séria vai ficar andando por aí com uma lista com o nome de todos os espiões que estão infiltrados por lá, porque é o tipo de coisa que nunca vai se perder, né? Não é perigoso.
Jamais, não.
Jamais. E se perder também não tem problema,
E na
né?
época ainda era esse papel, não era nem, sei lá, um pendrive criptografado.
Não era um pendrive criptografado. Eu fico imaginando essa lista. Na verdade, eu dei muita risada enquanto eu li essa HQ, porque eu imaginava essa lista assim, tipo, o nome e a fotinha da galera. Tipo, oh meu Deus, a gente perdeu informações ultra secretas. A gente tinha a foto e o nome de todos os nossos espiões.
É igual o banco de dados de Carmen Sandiego. Tem a foto, nome, a comida favorita e o esporte que pratica.
Perfeito. É assim que funciona a espionagem, gente. A gente tem um banco de dados dessa forma, organizadíssimo, tipo Carmen Sandiego.
A gente não, porque a gente não é espião, Mariana. A gente
Ah, é
não.
verdade, Skrig. A gente não tem nada a ver com espionagem. Continuando. Esse cara some, morre com essa lista, e no momento em que o corpo dele é encontrado, ele adivinha? Não tem mais a lista. Por quê? Alguém
Tan,
roubou a lista, óbvio.
tan, tan.
Lógico. E nesse momento, a MI6 resolve enviar a agente veterana, que se chama Lorraine Broughton. A Lorraine vai infiltrada lá para Berlim para tentar descobrir quem foi o assassino e tentar reaver essa lista, como se as pessoas não pudessem ter escaneado essa lista no momento que ela encontra, mas tudo bem.
Assim, escaneado na época, não tenho certeza.
Passa um fax, tira uma foto, qualquer coisa. Anota. Poxa, 89, já tinha scanner em 89,
É, de fato.
não?
Não sei.
Um fax tinha. Tinha um fax. E podia ter passado fax. Ou escrito, simplesmente escrito novamente.
Escrito,
Enfim, ela vai
é
lá para
papel
tentar
carbono.
localizar essa lista. E a Lorraine Broughton, ela é uma espiã, assim, ela tem um perfil super diferente. Então, na HQ nem tanto. Na HQ ela é uma mulher normal, de cabelo preto e tudo mais, mas essa HQ foi também adaptada para o cinema como Atômica, e quem faz a Lorraine no cinema é ninguém mais, ninguém menos do que Charlize Theron.
E não tem como ser uma mulher normal sendo a Charlize Theron.
Não, você não pode ser normal se você tem a cara da Charlize Theron. Eu acho que não tem nada de normal nisso. É, inclusive, tenho muito mais medo da Lorraine com cara de Charlize Theron do que eu tinha lendo HQ. Mas isso dá o gancho que eu precisava para dizer para vocês por que, Mariana, você escolheu Atômica se o tema de hoje do Booklistas é livros para ler comendo sushi numa churrascaria?
Calma que enquanto ela fala, eu estou com a mão na minha cara.
Baseado no, na escolha de Charlize Theron para papel de Lorraine, eu escolhi Atômica porque ela é uma mulher bonitona, basicamente uma Barbie assassina. Então ela é Barbie Kill. Eu não consigo. Bom, gente, ela é o um verdadeiro barbecue, que para quem não sabe também é churrasco em inglês. Aqui a gente faz piada internacional no Booklistas. Booklistas é cultura e idiomas.
É, já que o comentário do babaca foi elitista, a gente faz piada elitista falando em inglês.
Essa piada foi diretamente para a pessoa que acha que tem algum problema em comer sushi na churrascaria. E agora eu vou dar o primeiro dos spoilers do que foi essa treta, né? Parece que aí um podcaster mais famoso, ele se exaltou ao fazer um comentário sobre gastronomia e ele falou que as pessoas que comem sushi na churrascaria, elas aparentemente não sabem o que é sushi de verdade, elas não podem opinar sobre comida japonesa. Se você fala que você ama comida japonesa, mas come sushi na churrascaria, você não pode ser amigo desse podcaster, não. Ele não gosta de você, infelizmente. O que é uma babaquice, né? Porque quanto custa um jantar em um restaurante japonês? Não é qualquer brasileiro que pode simplesmente ir num restaurante japonês e jantar um rodízio e pagar de rico nas redes sociais e postar foto no Instagram de sushi, esse tipo de coisa. É, realmente, tem uma certa diferença entre o sushi de uma churrascaria e o sushi de um restaurante, como tem de um restaurante para o outro, como tem de comer sushi aqui e comer sushi no Japão. Logicamente que tem diferença, mas você vai fazer zoeira com as pessoas que não têm possibilidade de ir pro Japão comer sushi? Não, você não vai. E se você fizer zoeira com isso, eu me guardo o direito de te achar um babaca. E por conta disso, eu vou fazer piada babaca no meu podcast por conta da sua falta de noção no Twitter. E é isso.
E eu não quis interromper a Mari em momento algum, mas eu queria dizer que eu concordo com tudo.
Mari pistola. Hoje não é com o governo. Hoje eu não estou pistolando com o governo, Sgrig. Talvez eu ainda fale, né? Ainda tem muito tempo. Ainda
Tem
tem
muito
bastante
tempo.
livro. E o que eu gosto muito nesse livro de Atômica é porque ele se passa em Berlim. Então, mais um comentário direcionado diretamente aos elitistas. Você vai se sentir novamente em Berlim quando você ler esse livro. Não, gente, é muito gostoso de acompanhar o tema, da queda do Muro de Berlim. O momento, político, a HQ aborda isso muito bem. Então, no momento em que ela precisa atravessar de um lado para o outro de Berlim, ainda tem os problemas relacionados à divisão da Alemanha pós-guerra. Ela precisa de documentação para passar de um lado para o outro da cidade. Tem toda uma fiscalização em cima disso. Então, ele mostra para a gente como era esse cenário ainda de Guerra Fria, esse cenário pós-Segunda Guerra Mundial. O quanto os dois lados da Alemanha, o lado mais capitalista, que era comandado na época mais pelos Estados Unidos, e o lado comunista, que tinha a União Soviética e tudo mais, você vê esse clima de Guerra Fria muito bem. Eu acho que essa HQ, ela aborda isso de uma forma muito interessante. Então, apesar da ação, apesar de ser uma história fictícia, que não está focada em contar pra gente o que foi o pós-guerra, o que foi a Guerra Fria, ele acaba fazendo isso indiretamente, porque enquanto você está lendo sobre a história da Lorraine e sobre a lista ultra secreta de todos os nomes dos espiões que estão em Berlim, você também consegue ver como era o clima por lá nessa época. Para a galera que talvez seja mais nova, ainda não viu isso na escola, isso foi em 1989. Então, essa é a ambientação dessa história. Final da década de 80, talvez comecinho de 90 aqui, eu não sei. Exatamente nessa história, em que ano a gente tá, mas é mais ou menos por essa época aí.
Comentário pertinente, não sei se no, na HQ também, mas no filme a Atômica é LGBT.
Na HQ, eu não me lembro de ter pontuado nada sobre isso, porque a HQ não explora tão bem os relacionamentos interpessoais da Lorraine. Eu acho que isso foi um easter egg do filme pra gente. É, já faz um tempinho que eu li essa HQ. Mas, eu realmente, eu acho que se tivesse aparecido alguma coisa LGBT na HQ, eu teria me lembrado agora.
Sim.
Espero que eu tivesse me lembrado, né? Mas, enfim, se você leu Atômica há menos tempo e você viu esse momento, me passa qual é a página, porque eu vou tirar uma foto e colocar na parede do meu quarto, para eu nunca mais esquecer essa informação.
E eu não duvido que ela de fato vá colocar na parede do quarto dela.
Eu nunca podem duvidar de mim. Eu atrasei a gravação desse episódio porque eu estava vendo cenas LGBT de Espartacos. Vamos lá, Esgrigue! Agora que a gente passou da nossa sessão piadinha, que era o sushi come você e barbecue, vamos para a nossa segunda temática relacionada ao sushi na churrascaria.
Que é comer carne, afinal você está numa churrascaria. Só que nessa
Justo.
temática é um pouquinho além.
A gente extrapolou um pouquinho o sentido de comer carne.
E o meu primeiro livro da segunda temática é Jantar Secreto, do Rafael Montes. E se vocês já conhecem o livro, já devem imaginar qual é a temática da segunda parte desse podcast.
Conheço não, Esgrig, do que se trata? João sem braço total.
Jantar Secreto, do autor Rafael Montes, é um livro nacional publicado pela Companhia das Letras. Tem 368 páginas e foi publicado em 14 de novembro de 2016. E vai contar a história de um grupo de amigos, um grupo de jovens, que deixa uma cidadezinha do Paraná para viver no Rio de Janeiro, fazer faculdade e tal. Dividem apartamento, eram amigos, vão para Copacabana e eles fazem o possível para pagar a faculdade, se alimentar e manter vivo o sonho de morar na capital, na cidade grande. Mas o dinheiro tá curto, o aluguel tá vencido, e para sair do vermelho e conseguir manter padrão de vida, tipo, que é sobreviver, eles adotam uma estratégia não muito ortodoxa assim. Eles resolvem arrecadar fundo por meio de jantar secretos, que são divulgados na internet para uma clientela exclusiva da elite carioca. E voltamos para elite.
Ai, meu Deus, a elite. Será que o nosso amigo que não gosta do sushi da churrascaria compareceria a um jantar secreto só pra elite? Eu acho que sim.
Só falar que é exclusivo, que ninguém mais tem acesso, capaz que ele
Ai,
goste.
olha, é exclusivo, é tão exclusivo quanto comer sushi no restaurante japonês, hein?
Com
Talvez
certeza.
mais.
Um deles tá fazendo o curso de gastronomia e um deles que é formado em TI, ele que fez todos os banners e a divulgação desse jantar secreto. Só que por uma zoeirinha, ele colocou que o jantar ia ser de carne humana. E pessoas se interessaram. E aí eles tiveram o que fazer, né?
Ah,
Mas
porque é assim que funciona. Você
sim.
brinca, fala, olha aqui um bife de gente. Aí a pessoa fala, nossa, quero. Aí você vai fazer o quê?
Quero.
Vai matar uma pessoa e dar o bife.
E a partir daí eles vão se envolvendo numa espiral de crimes. Eles descobrem uma rede de contrabando de corpo, matador clandestino e gente excêntrica de verdade, que leva ao limite da índole do que é certo e do que é errado. Deixa eu deixar claro que é errado.
Errado, super errado, muito errado, tá?
Só que eles veem o lado deles que eles não sabiam que existia. Então é isso, jantar secreto.
E, sim, gente, Rafael Montes, prata da casa, autor nacional de suspense e terror, com vários livros publicados já. Inclusive, estou super curiosa para ler o livro mais recente lançado por ele, que é Uma Mulher no Escuro.
Sim, estou muito ansioso.
Eu estou muito assim, eu nem fui ver do que se trata, porque eu não quero ter spoilers. Eu vi que já tem gente resenhando e eu tô tipo, meu Deus do céu, eu preciso dessa Bienal do Livro logo para poder comprar esse livro e ler em paz.
Única coisa que eu sei do livro é que tem um ursinho na capa.
Ai, é linda, capa, ursinho.
Roxa, ai, maravilhosa.
Eu adoro livro de terror que tem capa fofa, porque olha e fala que bonitinho esse ursinho, todo mundo morre.
Cujo do Stephen King tem uma patinha de cachorro.
Oh, tão fofinho. É, nunca confie em livros de terror que tem capa fofa. Eles sempre são os piores.
Mas é isso. Mariana, qual foi o maior extremo que você já fez para conseguir dinheiro?
O quê?
Não tô dizendo que você matou pessoas, calma.
Não, eu fazia empadas, sabe, eu fazia empadas na Inglaterra vitoriana. E eu não tinha dinheiro para comprar recheio de empadas, Grig. Então, aí eu pedi pro meu amigo barbeiro começar a matar a gente para usar no recheio das empadas.
Nossa, mas sabe como isso ficaria muito melhor?
Ah.
Com música.
Com música! Sabe com o que não ficaria melhor?
O
Com
quê?
Johnny Depp.
Com toda certeza.
Gente, esse é o plot de Sweeney Todd.
Sweeney Todd.
Ok? Não é verdade. Eu não vendi. Viu, polícia? Não vendi. Paga com
Até
carimbada.
porque você não viveu na Inglaterra Vitoriana.
Vai que eu sou um vampiro. Você
Pode
nunca
ser.
vai saber, esgrimeiro.
Tan, tan,
Tan,
tan.
tan, tan. Pareceu a música do Ayrton Senna. Que não pareceu a música de suspense. A gente tá fora de controle hoje.
A gente tá muito fora de controle, é o sono. Mas é isso, leiam Rafael Montes. Jantar Secreto é um livro muito bom, mas não é meu favorito dele. Meu favorito dele é Suicidas. Leiam Suicidas também.
Também quero.
E é isso, é muito bom.
Perfeito. E leiam o conto dele em Criaturas e Criadores também,
Sim, eu
que
comprei na Flipop esse livro, ainda não li, mas eu quero muito.
é maravilhoso. É uma releitura de O Médico e o Monstro e é muito da hora. Bom, o meu próximo livro, ele também segue a mesma temática do Grieg. A gente falou que nossos livros estavam combinando, eles estão fazendo parzinho hoje. Então, nossos primeiros dois livros foram A Piada do Dia. E esse segundo livro
São
foi.
adolescentes universitários, claramente.
E esse segundo tema, que são adolescentes universitários, nada mais do que isso. Mas eu escolhi o grande ícone do canibalismo literário. Eu nem preciso falar o nome mais, as pessoas já sabem. Dragão Vermelho, o primeiro livro da série de Hannibal, escrito pelo Thomas Harris. Aqui no Brasil ele foi traduzido por José Sanz, e eu não tenho propriedade para falar porque eu não li o livro em inglês, mas minhas amigas entendidas disso, basicamente Ana Costa, inclusive se vocês não conhecem o trabalho da Ana, a Ana é basicamente o meu ícone no que diz respeito a Hannibal e tudo que é lançado de Hannibal por aqui, eu vou atrás dela. Pra saber se vale a pena mesmo ou se estão de zoeira com a minha cara e as editoras só querem que eu gaste meu dinheiro. Mas se você gosta de terror, de verdade, recomendo muito que vocês sigam a Ana. O arroba dela no Twitter é @ana, com dois N's, CSTT underline. E ela entende bastante de Hannibal. E por que que eu tô falando da Ana? Porque a Ana já leu as edições originais dos livros do Thomas Harris e ela já leu todas as traduções que tiveram para o português. E a Ana não gosta da tradução do José Sanz. Então, assim, vale a pena ler por conta do livro, mas saiba que a tradução, para quem é entendido de Thomas Harris, ela provavelmente não é uma tradução tão legal assim. Então você pode perder alguns detalhes da história, talvez eu tenha perdido, me deixa muito triste de saber disso. Esse livro foi lançado pela Best Bolso. A publicação disso daqui foi em outubro de 1981. A publicação foi em outubro de 81, publicação original. Essa edição que eu tenho aqui da Best Bolso foi publicada em 2013. O que que é a história do Hannibal? Eu sei que o pessoal mais novo talvez ainda não tenha tido contato com o Hannibal, que é uma pena porque é um grande clássico da literatura do terror. E ele conta a história em Dragão Vermelho do agente do FBI, o Will Graham, que conseguiu prender o canibal Hannibal Lecter. Então, quando começa a história, gente, eu não dei spoiler da história, tá? Quando começa, o Hannibal já tá preso. Mas o Will, ele tá investigando um outro caso, o de um criminoso conhecido como Fada do Dente. E esse caso mexe muito com o Will e ele acaba precisando de uma consultoria com alguém que entenda o que é uma mente doentia de verdade. E a quem ele recorre? Ele recorre ao Dr. Hannibal Lecter, o canibal que ele tinha aprendido antes. Então, esse livro é um livro de investigação criminal, suspense, terror e um pouquinho de tudo. E a gente tem aqui um canibal como consultor do FBI. O Hannibal, ele é um canibal que foge muito da primeira impressão que a gente pode ter de um canibal, que é. Acho que quando o pessoal pensa canibal, a gente começa já pensando numa coisa meio zumbi, assim, meio. Sei lá,
Meio.
morde o braço de alguém fora, ou alguma
Ou
coisa nesse
todo
sentido.
trevoso, dark.
Isso, ou todo trevoso. Não, o Hannibal Lecter, ele é um psiquiatra, ele é super sofisticado, ele é uma pessoa muito culta, e ele fala de uma forma. É assim, ele é um personagem muito carismático, e em alguns momentos da história você precisa lembrar que ele é um canibal e você não pode gostar dele. Inclusive, é o grande problema do Will Graham na série que foi feita a partir do livro. Esse livro ele inspirou vários outros materiais. Acho que o mais icônico de todos foram os filmes em que o Anthony Hopkins interpreta o Hannibal. E são filmes maravilhosos. Ele é uma série de quatro livros em que a gente tem O Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes, Hannibal e o outro que é Hannibal Princípio ou Hannibal Início, eu não sei muito bem, mas é um prequel. E além dos filmes, ele também inspirou a série de Hannibal, que é a minha série favorita. Eu precisava falar dela, então agora vocês vão ter que me aguentar, desculpa. Eu sei que a gente tá falando de livro, mas eu vou fazer aqui uma pequena barriga para falar da série que eu amo demais.
Inclusive, se você for na cozinha de Mariana, tem um quadro de Hannibal na cozinha.
Tem uma foto do Hannibal cortando carne na minha cozinha. Meu Deus, a polícia vai bater na minha porta. Eu gosto muito dessa série porque ela aborda muito o psicológico do Will Graham e o quanto que ele foi abalado pela convivência com o Hannibal Lecter, sem contar que o Hannibal Lecter é o Mads Mikkelsen. Essa é a melhor propaganda que eu posso fazer da série. Eu amo demais essa série. Ela é um terror psicológico incrível, maravilhoso, em 3 temporadas, rapidinho de assistir. Eu garanto que vocês vão amar demais. Inclusive, cada uma das temporadas, cada episódio tem o nome de alguma comida de um cardápio famoso. Então, acho que na primeira temporada a gente tem cardápio italiano, e uma das temporadas os episódios têm nomes de pratos de culinária japonesa. Voltei pro sushi. Eu vou, mas eu volto. Então é isso, gente. Leiam Dragão Vermelho, assistam os filmes de Hannibal com Anthony Hopkins e assistam a série. Por favor, assistam a série, ela é maravilhosa.
E assim, se você tiver a oportunidade, assim como de comer sushi em restaurante japonês, se você tiver a oportunidade de ler Hannibal em inglês, leia. Se não, leia em português mesmo, não tem problema.
Agora a gente já fez nossos primeiros 2 ciclos do Booklistas de hoje. A gente recomendou 2 livros baseados em piadinhas totalmente infames que eu e o Sgrig criamos, que foram O Tubarão, que é a nossa reversa russa do episódio de hoje, em que o sushi come você, e Atômica, Cidade Mais Fria, que é a nossa barbecue da edição. Nós também tivemos 2 livros sobre canibalismo, Jantar Secreto do Rafael Montes e Dragão Vermelho do Thomas Harris. E agora a gente vai para o nosso terceiro e último ciclo de livros do Booklistas de hoje. Sgrig, qual é a sua terceira recomendação?
A minha terceira recomendação é da terceira temática, que é Não Seja Babaca. E é o livro O Ódio Que Você Semeia, da Angie Thomas, traduzido pela Regiane Winarski.
Regi! A gente é muito fã da Regiane!
E foi lançado pela editora Galera Record em 4 de julho de 2017. O livro tem 378 páginas e vai contar sobre a história da Star, que ela aprendeu com os pais ainda muito nova, como uma pessoa negra deve se comportar na frente de um policial. Não faça movimentos bruscos, deixe sempre as mãos à mostra e só fale quando te perguntarem algo. Seja obediente. Porém, quando ela e seu amigo Khalil são parados por uma viatura voltando de uma festa, tudo que a Star espera é que o Khalil também conheça essas regras. Mas depois de um movimento errado, uma suposição, o policial dispara tiros em direção ao Khalil e ele morre. Um amigo de infância dela, coberto de sangue no chão, morto. Em luto, indignada com a injustiça que o policial claramente fez, e ela vivendo em duas realidades tão distintas, que durante o dia ela estuda numa escola cara de elite com colegas brancos e ricos, e morando num bairro da periferia com a população 99% negra, um gueto dominado pelas gangues e oprimido pela polícia, ela precisa descobrir a sua voz, ela precisa descobrir quem é ela, onde ela pertence. E precisa decidir o que fazer com o poder que ela recebeu em ser a única testemunha de um crime que pode terminar de um jeito tão injusto quanto ele começou. E acima de tudo, Star precisa fazer a coisa certa, ponto.
Perfeito. Esse é um livro que está, basicamente, o próximo livro que eu vou pegar para ler. Eu já salvei ele no Scribd, porque agora eu sou uma ávida leitora de audiobooks,
Uma
audiolivros.
ouvidora de audiobooks.
Eu sou uma grande ouvidora de audiobooks. E o Scribd, inclusive. O Scribd. Sgrigd. O Scribd é uma plataforma super legal para quem gosta de audiolivros, inclusive. É tipo um Netflix. Você paga mensalmente e olha eu fazendo propaganda. Gente, eu não tô sendo paga. Eu só vou, mas eu vou explicar.
Mas pode ser, escreve-te, manda um e-mail.
Scribd, oi. Nosso e-mail é.
Booklistascast@gmail.com.
Mas, enfim, o Scribd você paga por mês e aí você tem acesso a todo o catálogo deles de livros, revistas, audiolivros e por aí vai. E eles têm ótimos títulos, inclusive de YA, títulos maravilhosos como O Ódio Que Você Semeia, como Red, White and Royal Blue. Infelizmente, a grande parte do catálogo do Scribd tá em inglês ainda, inclusive Scribd, poxa, vamos colocar mais coisa em português nesse catálogo, né? Acho que o pessoal também quer usar você, Scribd. Não é todo mundo que pode ficar ouvindo audiolivro em inglês assim, não é fácil desse jeito.
Mas,
Mas.
se você quiser ouvir audiolivros em inglês, não sabe falar inglês, tem vontade de aprender, não é uma obrigação sua. A Mari dá aula de inglês.
Gente, eu dou aula de inglês, mas não era essa propaganda que eu ia fazer hoje. A propaganda que eu ia fazer hoje ai, Mari, eu quero muito usar o Scribd, mas a mensalidade é cara. Gente, fala comigo no Twitter, eu tenho um linkzinho esperto que te dá 2 meses de graça no Scribd. Você pode entrar e ouvir alguns livrozinhos enquanto você tem meses de graça. E é isso. Eu acho que vale a pena. Então, se alguém quiser o link, me manda que eu mando o link. E se você fizer a conta pelo meu link, eu ganho 1 mês de graça também. Então, me ajuda, porque eu não quero pagar a mensalidade. Nossa, esse foi o ápice do publi. Gente, que horror! Eu tô muito blogueirinha do publi pobre, né? Porque eu não ganhei nada para fazer publi dos outros. Então eu faço publi de mim mesma. Eu dou aula de inglês, voltando a esse assunto. Mas enfim, O Ódio Que Você Semeia é um livro que eu quero muito ler. Ele é um YA, né, Sgrig? Mas um YA que
Sim.
aborda temas muito sérios, temas muito relevantes. Ele fala de racismo, ele fala do grande problema relacionado à periferia agora, que é o preconceito que as pessoas de fora da periferia têm em relação à população periférica, o quanto as pessoas de fora da periferia, a classe média que se acha rica, a galera que come sushi no restaurante japonês e acha que comer sushi na churrascaria é errado, essa gente, ela olha para a periferia e acha que lá só tem bandido, e acha que isso justifica o fato do governo, tá lá vou eu, o governo sobrevoar a favela dando tiro porque vai matar bandido. E aí se mata uma pessoa da população periférica e ninguém se importa, por quê? Porque a polícia, porque o governo, porque seja quem for, coloca na cabeça dessas pessoas que eles estavam lá para matar bandido. E o pessoal compra muito essa ideia, por quê? Por conta do tal do preconceito que a gente tem em relação à periferia. Eu cresci em ambiente de classe média a minha vida toda e eu levei vários, vários anos para abrir os meus olhos em relação ao tamanho do preconceito que eu tinha com a periferia, o preconceito que eu tinha de, nossa, não quero morar aqui porque aqui é perto da periferia. Poxa, qual que é o problema de você morar na periferia? Qual que é o problema de você morar perto da periferia? Puta que pariu, sabe? E é muito bizarro quando você nasce em um ambiente de classe média, em um ambiente privilegiado, quando você frequenta escolas particulares, as pessoas simplesmente não te contam isso. Então eu tô contando. Se você ainda não percebeu o tamanho dos seus privilégios, o tamanho do preconceito que as pessoas à sua volta têm em relação à comunidade periférica, eu acho que tem vários títulos de livros que você poderia ler. Inclusive, eu e o Sgrig podemos fazer episódios e mais episódios apenas com recomendações de livros sobre isso.
Com convidados que tenham local de fala nessa temática, principalmente.
Com convidados que têm o local de fala. Exatamente. Então, é por isso mesmo que eu vou recomendar para vocês que, em vez de ficar só aqui ouvindo booklistas, porque eu e o Sgrig somos pessoas privilegiadas, então o que a gente tem para contar são os livros que mexeram com a gente, mas você também pode pegar a opinião de pessoas que moram nesses lugares, pessoas que têm esse lugar de fala. Você pode acompanhar essas pessoas no Twitter, você pode acompanhar trabalhos dessas pessoas. Então, leiam autores nacionais negros, leiam autores nacionais periféricos. Vocês podem procurar no Twitter, podem procurar, pedem recomendações para os amigos de vocês e para essas pessoas, que eu tenho certeza que vocês vão ter uma gama enorme de autores que vocês podem ler para se informar mais sobre a situação e a realidade das comunidades periféricas das favelas aqui no Brasil.
E um podcast com duas locutoras, não sei como fala a pessoa do podcast.
Duas podcasters.
Duas podcasters negras que também são autoras, é o Duas Limonadas, da Solane Chiori e da Olivia Pilar.
Que são duas maravilhosas.
E elas falam bastante sobre representatividade e cultura pop. Elas não lançaram muitos episódios, tem cinco no total, eu acho, mas vamos torcer para lançar mais episódios e escutem os que já estão lá. Então, eu vou deixar o link
Exatamente.
para o podcast delas aqui embaixo no box de descrição também.
E você também pode acompanhar lá, veio, ó, mais uma pessoa que vai entrar para o bingo dos autores mais citados. Você também pode ler a HQ colaborativa do Jonathan Marques no Tapas e no Twitter, no Medium cito, que é o Oséias. O Oséias, ele é um lobisomem que mora na periferia. Então, o Jonathan, ele tem o local de fala, ele fala sobre a realidade dele, misturando com fantasia de uma forma maravilhosa. E o Oséias agora também está no Catarse, então você pode apoiar e ter a edição física de Oséias na sua casa e também dessa forma está apoiando o autor nacional que faz um trabalho maravilhoso, como o caso do John. Eu sou muito fã do John, é isso.
E é isso. Escutem pessoas negras, leiam pessoas negras e leiam principalmente O Ódio Que Você Semeia, que é um livro muito importante. Qual o seu próximo livro, Mariana?
O meu próximo livro também tá na nossa, nesta faixa do Booklistas que se chama Não Seja um Babaca, em que a gente fala alguns livros para as pessoas lerem, para elas terem um pouco mais de noção de mundo, em vez de falar abobrinha no Twitter, em vez de ficar falando merda por aí, fazer comentário elitista. Você pode gastar o seu tempo com algo mais produtivo, como por exemplo, ler livros que te contem a realidade da periferia. Então, eu peguei um caso extremo que é Abusado, o dono do Morro Dona Marta, do Caco Barcelos. Ele é um livro da editora Record, que tem 560 páginas. Ele é um calhamação de realidade para você bater nos fascistas tudo, com informação e também com o livro, porque ele é bem pesado.
E também é o primeiro livro de não ficção do Booklistas.
Primeiro livro de não ficção do Booklistas que eu tinha que trazer, logicamente, porque adoro não ficção também. Mas a publicação desse livro foi em 14 de maio de 2003. E o que que é O Abusado? O Abusado conta a história de um traficante do Morro Dona Marta, que é o Juliano VP. Ele é o codinome do Marcinho VP, um traficante carioca de verdade que foi assassinado na prisão em julho de 2003. E o Juliano VP, ele era um traficante muito fora do que as pessoas têm de impressão que é um traficante quando elas não têm essa vivência de dentro do morro. Ele não era o cara que saía simplesmente dando tiro pro alto e cantando de galo e por aí vai. O Juliano VP, ele era um leitor voraz, ele tinha um grande conhecimento literário, ele lia muito, sabia conversar, era muito eloquente, isso em palavras do Caco Barcelos, tá bom, gente? Eu não conhecia o cara. Mas ele tinha grande prestígio dentro do Morro Santa Marta, as pessoas respeitavam muito ele lá dentro, porque ele fazia vários trabalhos sociais, ele apoiava as pessoas da comunidade, ele investia dentro da própria comunidade. Então ele era meio que um anti-herói do morro, apesar dele trabalhar com tráfico de drogas, apesar dele ser envolvido com o mundo do crime, ele não era uma figura 100% vista como algo ruim, especialmente para quem estava lá dentro dessa comunidade. E por conta disso, ele acabou virando o dono do morro, como é o nome do livro. Ele foi o chefe do tráfico dentro do Morro Dona Marta. E esse livro, quando eu li, ele foi muito interessante para mim. Primeiro, porque ele é um livro reportagem, e na época que eu cursava jornalismo, eu queria ter a ideia do que era um livro reportagem, e esse livro do Caco Barcelos foi recomendado por várias pessoas. Ele conta que o Juliano VP simplesmente ligou para o Caco Barcelos um dia. A equipe dele ligou para o Caco e falou: Oi, então, você não quer escrever a biografia do chefe, não? E o Caco descreve isso no livro como algo totalmente peculiar. Ele nunca tinha recebido uma ligação de um traficante querendo ser biografado. E ele, no começo, achou que isso era uma furada, que não ia fazer o menor sentido. Mas ele, como bom jornalista, resolveu subir o morro e lá ver qual que era do cara, né? E ele descobriu que realmente o Juliano VP seria um personagem interessante dentro de uma biografia e que ele conseguiria transmitir várias questões sociais. Esse livro, apesar dele contar a história de um cara, a biografia de um traficante, ele também é muito focado na realidade do morro. Ele traz fotos, ele traz relatos, ele conta a história do o que é a ascensão de uma pessoa dentro do tráfico de drogas, como que um menino jovem se envolve com isso e por quê. E quais são os riscos, como essas pessoas evoluem, crescem dentro do tráfico de drogas, que é o tipo de coisa que a galera, novamente, a galera classe média não tá nem aí, não quer saber. Essa pessoa vê uma criança envolvida com tráfico de drogas e já fala, traficante tem que morrer, dá tiro, o que é um absurdo, porque em muitos casos, como a gente vê aqui no livro, os meninos, os jovens que entram pro tráfico, eles não têm estabilidade, eles não têm apoio, eles não têm família e eles não têm absolutamente nenhuma outra saída. E a partir do momento em que o traficante do morro é a única pessoa em que aparentemente se importa com eles, eles vão entrar pro tráfico. Enquanto as pessoas não perceberem isso, não entenderem isso, essa realidade não vai mudar. E vai muito além da gente dizer que tal pessoa é traficante. Ele não é só traficante, ele é uma pessoa que se envolveu com o tráfico. Tem muito mais sobre essas pessoas do que a parte do comércio de drogas, do tráfico de drogas. Então esse livro, ele abriu muito a minha cabeça, ele me fez chorar bastante, ele me fez chorar tanto pela história que ele conta, quanto pelos próprios preconceitos que eu descobri que eu tinha enquanto eu li esse livro. Então, ele fica aqui como minha dica de leitura de não ficção de hoje para galera que quer fazer algo mais produtivo do que falar merda no Twitter e quer fazer uma leitura que vá acrescentar alguma coisa. Porque esse livro me acrescentou muito. O trabalho do Caco Barcelos com o livro reportagem é maravilhoso, tanto o Abusado quanto o Rota 66, que são os dois livros dele que eu já li, são obras que me deixaram totalmente acabada, porque a gente descobre coisas que a gente nunca ficou sabendo antes. Então, essa fica como a minha dica de não ser babaca de hoje.
Eu não sei nem o que falar depois de tudo que você falou, mas.
Gente, desculpa, eu tô um pouco exaltada hoje. É isso.
Não seja babaca. Você sempre tem duas opções, que é ser babaca e não ser babaca. E não ser babaca é muito mais fácil.
Não ser babaca, não ser elitista. A gente sabe que as pessoas às vezes não fazem por mal. Principalmente quando a gente que nasceu de privilégios às vezes não tem noção do que é uma fala elitista. Às vezes você chegar para alguém e falar: ai, como assim você nunca comeu no restaurante X que custa R$ 80? Se a sua realidade é comer no restaurante X toda semana, pode ser que você não entenda por que que as pessoas não comem lá toda vez. Mas isso daí acaba sendo meio que uma bolha de Maria Antonieta, né? De se eles não têm pão, por que que eles não comem brioche? Então, se você não quer ser a Maria Antonieta da sua geração, procure sempre se informar, procure sempre saber qual é a realidade da população e entenda os seus privilégios.
E claramente ninguém está isento de errar. Mas se você errar e te corrigirem, procure entender por que estão te corrigindo. Não fala, nossa, essa pessoa é muito brava, não sei o que tem. Tipo, escuta, entenda, vê pelo ponto de vista da pessoa.
Sim, porque se a pessoa está te corrigindo, é porque você se exaltou e você ofendeu alguém em algum momento. Então, a gente não está nesse mundo para ficar estagnado, a gente está aqui para sempre evoluir. Então, eu acho que, assim, as dicas que eu dou aqui de não sejam babaca são dicas que eu ouvi no passado, porque eu com certeza fui babaca no passado em algum momento, e continuo num constante processo de destruir preconceitos e babaquices que eu tenho por conta da minha vivência elitista também e privilegiada. Então eu tô aqui para dividir com vocês o tipo de experiência que me abriu a cabeça, que eu espero que abra de vocês também.
E ainda no tema fica a frase: tubarão que dorme, a onda leva.
É camarão.
É? Mas
Camarão
enfim.
que dorme, a onda leva, Sgrig. Não é tubarão.
Pode ser, tem sushi de camarão também.
Depois de todo momento sério, a gente termina com Camarão que dorme, a onda leva. Você podia até colocar a música na versão do Zeca Pagodinho aqui pra gente encerrar o episódio. Recapitula pra gente, Sgrig, qual era o nosso tema de hoje? Quais foram todas as recomendações do Booklistas?
O tema de hoje foi livros para ler enquanto come sushi em uma churrascaria. E os livros foram Tubarão, do Peter Benchley, Atômica, A Cidade Mais Fria, do Anthony Johnson e do Sam Hart, Jantar Secreto, do Rafael Montes, Dragão Vermelho, do Thomas Harris, O Ódio Que Você Semeia, do Andy Thomas, e Abusado, O Dono do Morro, Dona Marta, do Caco Barcelos. Separados na temática de piada, carne e não seja um babaca.
Perfeito. Hoje foi episódio 3 em 1, três temáticas dentro de uma.
E conta pra gente lá no Twitter quais seriam as suas escolhas para ler comendo sushi numa churrascaria.
Se você quiser, você também pode mostrar pra gente quais seriam as suas três escolhas, as nossas três mini temáticas de hoje, que são a piada envolvendo sushi,
E churrasco.
o canibalismo ou carne e o momento não seja um babaca de hoje.
E acho que a parte mais importante do episódio de hoje é: consuma coisas fora da sua bolha.
Consuma coisas fora da sua bolha, consuma conteúdo de pessoas da periferia.
E não seja um babaca.
E não
É
seja um
isso, a gente se vê
babaca.
no próximo episódio. Siga a gente nas redes sociais.
Que é só o Twitter. Siga a gente no Twitter, @booklistas, e vocês podem também me seguir no meu Twitter pessoal, que é @MayMortari, MAY Mortari.
E o meu é @sgrigneiro, Sgrigneiro.
Meu Deus, isso foi muito rápido.
São anos praticando.
Se vocês tiverem recomendações ou pedidos de temas pra gente, manda lá no Twitter também. A gente adora receber ideias novas para temas aqui do Booklistas.
E talvez estejamos pensando em fazer episódios com convidados. Indiquem autores e pessoas do mundo literário que vocês gostariam de ver aqui no Booklistas.
Sim, acho que agora a gente já tem alguns episódios, a gente já está um pouquinho mais confiante no nosso podcast. Talvez daqui a alguns episódios a gente comece a realmente receber convidados por aqui, que seria uma grande honra pra gente.
Já temos um convidado espiritual nesse episódio.
Esse episódio tem um convidado espiritual, Larissa Siriani, que está orbitando em volta do episódio.
Que foi tentar entrar discretamente, quase levou a porta do armário.
Tentou entrar no quarto discretamente, levou a porta do armário junto. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Se você ouviu até aqui, se você não chegou até aqui também, fica muito obrigada, mesmo você não sabendo. E é isso, a gente se vê no Twitter e no próximo episódio do Booklistas daqui 15 dias. 14 dias.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.